contratos cancelados, dias de chumbo, em que centenas de profissionais tiveram que lutar como nunca. E onde estava o Bloco de Esquerda nessa altura? Ao lado do setor da cultura não estava, certamente. E ainda assim, ousa o Bloco de Esquerda agora vir falar de estratégia para a cultura. Isto não é estratégia, senhoras e senhores deputados. Isto é estratagema. E a cultura e os seus profissionais merecem muito mais do que isto. O discurso do Bloco de Esquerda é, aliás, um manual de incongruência política. Diz o partido que o setor está mergulhado numa selva laboral, li hoje no jornal, e que o Governo não aprendeu as lições da pandemia. Pergunto onde terá andado o Bloco durante o último ano. Será, embora hoje parece que não, quiseram ignorar que foi aprovado o Estatuto dos Profissionais da Área da Cultura, uma reivindicação muito antiga do setor que nunca se tinha conseguido responder até hoje. Será que esquecem que, pela primeira vez, existe um documento completo que combaterá a precariedade, que trará maior proteção social aos profissionais da cultura? Ignoram que o Estatuto se encontra em fase de consulta pública? Não ignoram, certamente. E que todos podem, incluindo o Bloco, apresentar os seus contributos. Sim, o Bloco de Esquerda, tal como muita da oposição no que a cultura respeita, prefere desconhecer, ignorar e esquecer tudo o que não é retórica e espuma dos dias. Essa é a verdadeira selva e a dura lição retiramos. A visão estratégica do Governo para o setor da cultura tem sido apenas uma, desde o primeiro dia. Colocar a cultura no centro de uma verdadeira política de Estado. Como? Atribuindo à cultura o seu papel central enquanto motor de atividade económica, de coesão social e de coesão territorial, assegurando a fruição de uma cultura de elevada qualidade para todos os cidadãos, promovendo a estabilidade do setor e a confiança dos seus profissionais, investindo na cultura como garante da democracia. Em março de 2020, quando a pandemia chegou a Portugal, ficou para nós claro que teríamos que passar a trabalhar simultaneamente em dois cenários distintos. O primeiro, dominado pela emergência e na resposta à crise motivada pela pandemia. O segundo, dedicado à persecução da política cultural consagrada no programa de governo. Para fazer frente à pandemia, entre 2020 e 2021, o Ministério da Cultura aprovou medidas cujo impacto financeiro global superou os 160 milhões de euros, aos quais acrescem 75 milhões de euros que chegaram ao setor da cultura através dos apoios transversais ao emprego e às empresas. É também de referir que o Orçamento de Estado para 2021, o orçamento que o Bloco de Esquerda se esqueceu da cultura, aumentou 46%, sem contar com o programa Garantir Cultura. Aliás, recordemos, entre 2018 e 2021, o Orçamento Global do Ministério da Cultura cresceu 100 milhões de euros, excluindo o setor da comunicação social. No mesmo período, o investimento em património cultural cresceu de 11 para 35 milhões de euros. Por fim, o Plano de Recuperação e Resiliência dedica 243 milhões de euros à cultura. Servem estes números para confirmar algo que sempre soubemos. Uma verdadeira política de Estado para a cultura faz-se de ideias e de propostas, mas também de investimento. Investir financeiramente na cultura é a consagração do nosso compromisso e da nossa visão para o setor. Mesmo no contexto da pandemia, nunca deixámos de executar e pôr em prática as medidas com que nos comprometemos no programa de governo, ao mesmo tempo que atuámos com medidas específicas de apoio ao setor para dar resposta à crise de saúde pública. Só assim foi possível realizar um Conselho de Ministros dedicado à cultura, que teve lugar no dia 22 de abril. Nesse dia, aprovámos o diploma que fixa os 46 museus e monumentos e teatros nacionais, cuja requalificação e conservação constam da componente cultura no PRR. Este investimento estratégico estruturado em património cultural, no valor de 150 milhões de euros, é essencial para preservar o seu valor cultural, histórico, artístico, arquitetónico, colocando o património cultural no lugar central do desenvolvimento social, económico e territorial. 22 de abril foi também o dia em que aprovámos o Estatuto dos Profissionais da Área da Cultura. É o resultado de um trabalho do Governo, mas também de todas as associações representativas do setor. Deixem-me, aliás, novamente agradecer-vos publicamente. E já agora, agradecer também as reuniões que prosseguiram já depois do dia 22 de abril no âmbito da consulta pública. O Estatuto é algo que era desejado por muitas pessoas há muitos anos. Este Estatuto não representa uma mera revisão do regime dos contratos de trabalho dos profissionais do espetáculo aprovado em 2008. Não se trata de apresentar com novas vestes o que já existia. Trata-se sim de um enquadramento jurídico global para o trabalho do setor da cultura. aplicável a todos os profissionais das artes do espetáculo, do audiovisual, das artes visuais, da criação literária, de todas as áreas que trabalham no setor da cultura. É um estatuto verdadeiramente universal que se configura como um ponto de partida para uma cultura menos precária, mais protegida, mais estável. Outra das marcas de política cultural que temos perseguido assenta na visão para o território. Fomentar uma maior coesão territorial através de uma lógica descentralizadora e de maior proximidade do Estado com o poder local e com os agentes culturais disseminados pelo país. Esta questão tem estado desde cedo no centro das nossas preocupações por considerarmos que a gradual correção de assimetrias regionais constitui um imperativo de justiça e de igualdade. Daí que já estejam em marcha vários instrumentos legislativos estruturantes que vão contribuir per si e em articulação com outras medidas para uma maior coesão do espaço nacional no que concerne à dinamização da oferta e procura culturais, à circulação de obras artísticas, à qualificação e valorização dos recursos humanos a distritos aos equipamentos culturais, ao aprofundamento de circuitos e práticas colaborativas em rede, ao envolvimento do tecido artístico local, entre outros benefícios. Abrangência, inclusão, coesão territoriais são ideias-chave desta visão estratégica para a cultura. Falamos, no fundo, dos princípios basilares que são subjacentes à implementação da rede de teatros e cineteatros portugueses, a arrancar já este mês, cujo programa de apoio à programação dos equipamentos culturais municipais constitui algo inédito na história do financiamento público das artes performativas em Portugal, mas também da rede portuguesa de arte contemporânea, que permitirá, de forma descentralizada, uma maior circulação de obras e uma fruição mais abrangente das linguagens artísticas contemporâneas no domínio das artes visuais. Nesta lógica, inscrevem-se também o alargamento do Plano Nacional de Cinema e o Plano Nacional das Artes a um maior número de escolas e alunos do país, bem como a criação do programa PATES, num diálogo estreito entre a Rede Nacional de Bibliotecas Públicas e as comunidades intermunicipais. O ambicioso programa de investimento para o património cultural, bem como a capacitação tecnológica das redes culturais, visando a transição digital, ambos previstos no PRR, a par da apresentação, ainda este mês, do Plano Estratégico dos Museus 2021-2031 e do arranque, esta semana, do programa Ciência no Património Cultural, com a criação de bolsas e contratos para doutorados. Estas constituem igualmente medidas de fundo que estão em curso e que irão contribuir para a atenuação em diferentes planos do quadro geral das assimetrias regionais. A revisão do modelo de apoio às artes, com aplicação já no programa de apoio de projetos a lançar pela EGEARTES, em julho deste ano, coloca também agora um enfoque muito incisivo na questão dos critérios regionais de acesso ao financiamento público do tecido artístico, no sentido de garantir uma distribuição mais equilibrada e geograficamente equitativa dos recursos existentes. A tríade composta
para concluir, Sr. Ministro. Vou concluir, Sr.
Presidente. Concluir. A tríade composta pela rede de teatros e cineteatros, revisão do modelo de apoio às artes e definição dos estatutos dos profissionais da área da cultura é um exemplo claro disso mesmo, se fizermos uma leitura atenta dos respectivos diplomas e do alcance das suas disposições. E termino. Existe, de facto, uma dívida que o Portugal democrático tem pendente para com os portugueses. Saldar essa dívida através de um trabalho empenhado, estrutural, estratégico e a longo prazo é o que nos move. É aquilo de que não desistimos, é o desafio que renovamos a este Parlamento num trabalho que deve ser
muito e obrigado.
Tem de ser de todos a bem de uma verdadeira política para a cultura. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Vamos entrar na fase do debate, que começa com um pedido de esclarecimento ao Bloco de Esquerda e também à Sra. Ministra, provavelmente. Ao Bloco de Esquerda, há um pedido de esclarecimento do Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira, do PSD. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Presidente, Sra. Ministra e os Srs. Secretários de Estado, as Sras. e Srs. Deputados. E a nossa primeira pergunta, de facto, é dirigida ao Bloco de Esquerda. Sra. Deputada Catarina Martins, a política cultural do Governo que trazem a debate, e muito bem, é a mesma desde 2015. É a mesma. É muita, é pouca, é péssima, é ótima, já lá vamos. Mas é sempre a mesma. E esta política, que é sempre a mesma, foi sufragada, validada e apoiada pelo Bloco de Esquerda sem rebuço. Ou seja, foram aprovados sucessivamente vários orçamentos sem colocar como condicionante, linha vermelha, impedimento, qualquer medida cultural. E aqui chegados, por uma vez estarei de acordo, Sra. Ministra, uma vez sem exemplo, e eu tenho que perguntar o que é que aconteceu ao Bloco. Se a política é sempre a mesma, boa ou má, o que é que mudou? O Bloco é a mão na consciência ou é a falta de vergonha. Muito obrigado.
Senhora Deputada Catarina Martins, tem a palavra para responder, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Paulo Rios, não me lembro do PSD fazer parte de nenhuma maioria que fizesse qualquer avanço pelo direito ao acesso à cultura neste país, nem nenhuma maioria que desse algum passo pelo direito básico de contrato de trabalho a quem trabalha no setor cultural. Mas sei que quando houve uma maioria para avanços, o Bloco de Esquerda que esteve e muitas vezes perdemos e o PSD aliou-se ao PS para impor essas perdas. Outras vezes ganhámos, como quando garantimos que a TDT tivesse mais canais da RTP ou quando criámos a Rede Nacional de Teatros e Cineteatros. Falta muito? Falta. O problema é que o PSD está sempre do lado dos problemas, nunca das soluções.
Há vários pedidos de esclarecimento à Sra. Ministra, mais concretamente 10. A Sra. Ministra já disse que respondia dois blocos de 5 perguntas. E o primeiro bloco de 5 perguntas começa com a Sra. Deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do PCP. Tem a palavra, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ministra. Uma questão de atualidade. Acabou o apoio social extraordinário da cultura no valor do IAS. Acabou, na melhor das hipóteses, porque para muitas pessoas nem sequer começou, ou porque foram excluídas por critérios injustos, ou porque todo o tipo de barreiras burocráticas lhes foram colocadas no acesso ao apoio, ou até por supostas dificuldades de comunicação entre o GEPAC, as finanças e a segurança social. E depois da exclusão de membros não remunerados de órgãos estatutários, o último destes episódios, muito recente, foi um pedido generalizado de correção do IBAN a lançar a confusão entre os requerentes. Ainda há minutos, Sra. Ministra, nós tivemos a oportunidade de confirmar diversos casos de requerentes a quem o apoio foi negado, apesar de todos os requisitos estarem a ser cumpridos. Casos em que o sistema informático, por exemplo, registou o pedido, mas não ficou validado. Situações muitas vezes alheias a quem pede o apoio a determinarem que as pessoas vão ficar sem resposta. O PCP defende que ninguém pode ficar para trás. E, portanto, Sra. Ministra, conforme o PCP propôs em projeto de resolução recentemente aprovado na Assembleia da República, vai o Governo prolongar o apoio de um IAS, porque ainda há quem dele precise e vá precisar nos próximos meses? Vai o Governo corrigir as situações da exclusão? Quando? Quanto ao garantir cultura, e Sra. Ministra, lamento, mas aquilo que de facto vinha do Orçamento do Estado não eram 50, eram 83 milhões. E nós temos recebido denúncias de falta de resposta, quer na vertente informal, quer na empresarial. Aquilo que gostaríamos de perguntar é quando vão ser pagos todos os apoios? Quando vai abrir a segunda fase de apoios, garantindo o acesso a todas as verbas, na medida daquilo que nós já aqui colocámos, 83 milhões de euros, conforme decorre do Orçamento do Estado, por proposta do PCP?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do Grupo Parlamentar CDS-PP. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado. Eu trago um tema que, com certeza que por lapso, não esteve presente no seu discurso, embora esteja na sua tutela, mas também sem grande surpresa, a Sra. Ministra saberá adivinhar qual é. Venho falar-lhe sobre tauromaquia, especificamente porque, no contexto atual e sobre a orientação do Sr. Secretário de Estado, parece que estará proibida para breve a transmissão de corridas de touros no canal público. E eu acho que a discussão que se gerou na praça pública, se me permite a expressão, está mal colocada, porque verdadeiramente o que se está a discutir hoje em dia não é sobre quem gosta ou não gosta de tauromaquia, é entre quem acha que a tauromaquia deve ser proibida e quem acha que é uma afirmação de cultura e tradição que tem um lugar e que ninguém tem o direito de proibir simplesmente pelo gosto. O assunto, obviamente, não é novo, tem surgido por aproximações, desde logo por via fiscal, por regulação através do IVA, com a Sra. Ministra a considerar que esta é uma questão civilizacional e que o IVA é, de facto, o instrumento certo para resolver questões civilizacionais, enfim. Mas vão-se dando passos e agora o mais recente parece ser esta tentativa de proibir na RTP a transmissão das corridas. E o que parece é que o gosto de quem está no poder lhe dá a prerrogativa de exercer um poder de regulação até à proibição. E para nós este é um caminho muito perigoso e não é apenas para a tauromaquia, porque aceitar que o coletivo tem o direito de proibir uma expressão cultural porque não gosta dela, porque não se revê nela, é aceitar uma margem de discricionariedade que começa aqui, nesta restrição de liberdade, mas acabará no gosto de quem mais ocupar a sua cadeira.